Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, né? Nós fizemos na primeira lição o capítulo 1 até o versículo 8 desse Evangelho. Vimos que esse Evangelho é peculiar, por mais que ele é um Evangelho conhecido como similar ao Evangelho de Mateus, ao Evangelho de Lucas, mas ele tem suas particularidades, seus objetivos específicos, seu público-alvo também. Podemos aprender diversas lições da palavra do Senhor escrita através de Marcos. Nós vimos aqui que, desde o início, Jesus é intitulado como aquele que salva, como o prometido, como o Filho de Deus. E o Evangelho de Marcos destaca justamente o poder de Jesus. Então, Jesus aqui é ressaltado como aquele que é poderoso. Então, no próprio versículo 7, o João Batista, né, aquele que foi prometido lá em Isaías como um profeta de Deus, aquele que teria a função de ser o mensageiro, de preparar o caminho de Jesus que viria depois dele, aquele que realmente já era bem aceito pelas pessoas, né? Afinal, as pessoas iam de toda a Judéia, de toda Jerusalém, iam até João Batista ouvir sua pregação, se confessar, serem batizados para a remissão dos pecados. Mas João, no versículo 7, diz: olha, depois de mim vai vir alguém que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de me abaixar e poder desatar-lhes as correias da sandália. Jesus é tão superior àquele João Batista, que era um grande homem, um profeta. As pessoas viam na vida dele, vida simples, dedicada a Deus, viam nele um homem de Deus, mas ele fala: olha, o Jesus aí que eu estou pregando é muito maior. Esse homem que eu estou pregando para vocês é tão superior que eu não posso ser nenhum escravo dele, né? Jesus realmente merece ser exaltado, né? E ele compara também que o batismo que ele estava fazendo, né, a esses homens, essas pessoas que estavam indo até ele, era um batismo com água, que é o que ele podia fazer. Mas Jesus é aquele que vai enviar o Espírito Santo na vida das pessoas. É aquele que vai realmente batizar com o Espírito Santo, né? E a gente vai ver lá em João também, no Evangelho de João, nos capítulos 14, 16, nós vamos ver realmente que Jesus é aquele que iria enviar o Espírito Santo para habitar na vida de todo aquele que acreditasse em Jesus, se arrependesse dos pecados, fossem batizados, né? Lá em Atos 2, versículo 38, Pedro faz esse chamado para aqueles homens, né? Olha, arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês, para que vocês tenham a remissão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Isso só Jesus conseguiu fazer. João Batista não tinha esse poder, não tinha essa autoridade. Mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, ele não era o próprio Filho de Deus, como diz no versículo 1 do capítulo 1, quando fala de Jesus, que Jesus é realmente o Filho de Deus. E esse é o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de que Jesus veio a esse mundo para nos salvar, salvar todo aquele que realmente acreditar e agir conforme a palavra do Senhor. Versículo 9 diz assim, do capítulo 1 de Marcos: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Quer dizer, João, conhecido, né, como o batizador, né, e Jesus foi aquele, foi até ele, né, para ser batizado lá no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, eu me agrado de você. Olha que coisa bonita que nós vemos aqui, né? Então, Jesus, que era criado, né, lá na Nazaré, na Galiléia, uma região um pouco afastada da região onde João estava fazendo o seu ministério. Lembra? João estava na região da Judéia, bem próximo ali à cidade de Jerusalém. Jesus já estava na região da Galiléia, né? Ele era criado, né, ali em Nazaré. A gente sabe que Jesus nasceu em Belém, que é uma cidade da Judéia, porém sabemos que ele foi criado, né, como um nazareno, um cara da cidade de Nazaré, que é uma cidade da região da Galiléia. Então Jesus foi da Galiléia até a região da Judéia para ser batizado pelo João, né, pelo próprio João, lá no Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, olha só a imagem do poder, né? João batizou várias pessoas, mas esse Jesus aqui tem um destaque. Todo mundo que estava ali naquele momento viu o que Marcos está relatando aqui. Viu que quando Jesus saiu da água, o céu rasgaram-se, o Espírito desceu como se fosse uma pomba sobre ele, né? Às vezes a gente vê a pombinha descendo nos desenhos, né, que fazem desse momento do batismo de Jesus, mas é uma forma de exemplificar, né? Um exemplo, como uma pomba, né, voa, né? É dessa forma que o Espírito desceu. Aqui é uma cena de milagre, de poder. É difícil até de transcrever aqui. Imagino que Marcos teve dificuldade de transcrever esse momento, porque é momento de milagre, é o momento de um poder de Deus, a imagem do divino aqui para todos nós. E não é algo que a gente vê todo dia. Então, quando se trata de momentos assim, nós realmente tentamos imaginar como foi a cena, esse espírito descendo como se fosse uma pomba em Jesus. Mas olha que coisa, né? Além do céu se rasgar, imagina, né, a imagem desse poder acontecendo. O Espírito descendo. Lembra que João falou que é Jesus que podia enviar o Espírito, né? João tinha esse poder. Em Jesus o Espírito desceu, porque é o Espírito de Deus mostrando realmente quem era Jesus. Jesus, o poderoso, o Filho de Deus, aqui como Marcos ressalta muito bem. Além disso, nós temos ainda, né, no versículo 11, uma voz dos céus. A gente não vê sempre na Bíblia isso acontecer, né? Deus falando ali, né? A gente vê em Jesus isso acontecendo mais de uma vez, né? Mas aqui, todo mundo que estava ali pôde observar a voz de Deus dizendo: "Esse é o meu filho amado, e eu realmente me agrado dele", né? Então é esse Jesus que Marcos já diz desde o início, é o Filho de Deus, tem o Espírito de Deus dentro dele e agora vai iniciar esse ministério. Aqui nesses versículos 10 e 11 nós entendemos um pouco melhor o que que João quis dizer quando falou lá no versículo 7, né? Que aquele que viria após ele seria mais poderoso do que ele. E ele não seria nem digno de curvar-lhe para desatar a sandália. É esse Jesus, aquele com que Deus falou lá do céu, para todos que estavam vendo aqui naquele momento, né? Dizendo que aquele ali era o Filho de Deus. De fato, era aquele que Deus se agrada, né? É assim que Deus estava falando dele. E quem é que consegue fazer o céu se rasgar, né? O Espírito agir? Esse Jesus, é esse Jesus poderoso que o Evangelho de Marcos ressalta. É esse Jesus poderoso, ouvintes, que nós precisamos sempre lembrar. Jesus é o nosso Salvador, é o Filho de Deus que foi prometido que viria ao mundo lá no Velho Testamento para que possa justamente nos salvar, possa limpar os nossos pecados, possa enviar o Espírito Santo para habitar em nós. E todo aquele que tem esse Espírito Santo agora é de Deus, é filho de Deus, e isso só aconteceu porque Jesus veio ao mundo. E é esse evangelho que Marcos está narrando, escrevendo para nós, e nós estamos tendo o privilégio de poder estar ouvindo essa mensagem. No versículo 12 diz assim: e logo o Espírito o conduziu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam, né? Então os anjos serviam a Jesus. Olha também que situação interessante, né? Jesus aqui foi conduzido pelo próprio Espírito lá para o deserto. Ele passa, né, os 40 dias lá no deserto, um tempo muito grande, né? Esse número de 40 aqui mostra bem, né, um tempo suficiente aqui de tentação que ele passa pelo próprio Satanás. O adversário estava ali realmente tentando a Jesus e ele se prevalece, né? Ele consegue perseverar ali e se manter firme, né? Aqui em Marcos não tem um relato muito grande sobre a tentação, como nós temos em outros evangelhos. Mas é importante a gente entender que depois que Jesus sai das águas do batismo, está com o Espírito do Senhor, todo mundo está vendo, Deus dizendo, né? Olha, esse aí é o meu filho amado. Jesus consegue ser direcionado pelo próprio Espírito, passar pelas tentações aqui de Satanás, estando pronto para o ministério. Ainda assim, depois disso, Jesus tão majestoso, Jesus poderoso, tem os anjos ao seu serviço. Então, os anjos serviam a Jesus e a gente sabe que servem até hoje, né? Jesus é superior aos anjos, como diz lá no livro de Hebreus, né? Jesus é superior a todos. Aqui mostra novamente quem é superior. Jesus superior a todos, inclusive Jesus poderoso para enfrentar até o Satanás, né? Jesus consegue realmente passar sem nenhum pecado por toda essa vida, inclusive nesse momento aqui, quando o adversário estava tentando na hora da dificuldade. Interessante, né? Como alguns estudiosos, até nos dias de hoje, diz que nós ficamos mais fragilizados quando nós estamos com fome, quando nós estamos com sono. Tudo isso mostra que a gente tem uma tendência maior até realmente aceitar um pecado, um erro, né? Então Jesus estava ali com fome, estava ali em jejum, porém Jesus estava dedicado a Deus naqueles momentos. Então Deus é aquele que fortalece aquele que está fragilizado. Então mesmo no momento de fome ali, Jesus estava inteiramente com Deus. Por isso que a gente vê na Bíblia esses momentos de jejum sempre ligado com oração, com dedicação a Deus. Porque a fraqueza do corpo é compensada pela força do Espírito que nós podemos ter em Jesus e em relacionamento com o nosso Deus. Jesus aqui, depois desse batismo, depois daquela situação de milagre, do céu se rasgar, do Espírito até ele, de Deus falar que ele era o Filho, Jesus, o Poderoso, está pronto para sair para sua missão e enfrentar o adversário, mesmo nesse jejum dele de 40 dias, mesmo nessa tentação com Satanás. Jesus está pronto para isso. E nós também, caro ouvinte, nós também, quando nós aceitamos a Jesus, somos batizados em nome de Jesus, nós vamos estar prontos para enfrentar também essa missão, essa jornada de servos do Senhor, essa jornada de seguidores, de discípulos de Jesus Cristo. Vamos estar prontos para enfrentar toda a corrupção, toda a maldade que esse mundo vai nos colocar a enfrentar, assim como Jesus enfrentou também. Que o Senhor nos abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.